Uma parte, a senadora Marinô Brito.
Senador, eu queria também parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência, dizer que, coincidentemente, daqui a pouco eu utilizarei essa tribuna para tratar de pesquisadores brasileiros, né, do setor federal, que, graças a eles, nós temos alguma luz no final do túnel. Graças a eles, o pouco que foi feito neste país, com investimento sempre escasso para a área de pesquisa, nós devemos ao esforço, à dedicação e ao compromisso social que esses pesquisadores têm tido com o povo brasileiro. Eu queria, além de parabenizar Vossa Excelência, também deixar aqui, em nome do Partido Socialismo e Liberdade, o nosso abraço aos fiscais agropecuários que comemoram hoje o Dia Nacional, hoje é o Dia Nacional dos Fiscais Federais, e Vossa Excelência lembra e traz para essa tribuna com um pronunciamento que se coaduna com essa vontade política que nós também temos de ver esses servidores serem reconhecidos, serem tratados com o devido respeito. O reconhecimento não é nada mais do que o respeito que esses servidores merecem, que os governos que têm se sucedido não têm tido com eles. Então, eu também me somo ao apelo de Vossa Excelência para que o governo federal reconheça o trabalho, a importância do trabalho desses servidores. E, mais uma vez, além de parabenizar, quero agradecer a oportunidade de fazer essa parte.
Obrigado, senadora Marinô Brito. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir aqui esse meu apelo à direção da Embrapa, ao próprio Ministério, para que as negociações possam fluir e nós tenhamos, de fato, uma tranquilidade para que os trabalhadores da nossa Embrapa possam continuar prestando esse grande serviço ao país. Mas quero, meu caro Paulo Paim, aí, antes de encerrar meu pronunciamento, lembrar duas coisas aqui importantes. Nesse sábado nós teremos na Bahia a comemoração do nosso 2 de julho, dia da independência da Bahia. É importante lembrar, na segunda-feira nós teremos aqui uma sessão especial em homenagem à batalha do 2 de julho. Como diz o nosso hino 2 de julho, João Pedro, com tiranos nunca mais. Então, acho que é importante essa batalha, o resgate. O governador Jacques Wagner fez outra coisa extremamente positiva, a instituição do hino 2 de julho como hino da Bahia, para que os baianos possam cantar com um sentimento de vitória a nossa independência. No dia 4 faremos essa audiência aqui, lembrando também que no dia 25, próximo passado, nós realizamos em Cachoeiro, o governo faz isso todo ano, instala o governo naquela cidade, mas a batalha de 25 de junho é a batalha que antecede ao nosso 2 de julho, a batalha travada ali na cidade de Cachoeira. Portanto, são duas datas históricas que se somam, a essa luta pela independência e, particularmente, a independência do Brasil e, claro, começando, como o Brasil começou pela Bahia, nós tivemos também a nossa luta lá pela independência da Bahia em 2 de julho de 1823. Portanto, nós que caminhamos para o bicentenário da independência da Bahia, o nosso 2023, e aí eu espero que na segunda-feira, nessa audiência pública sugerida por mim, pela senadora Litz, pelo senador João Duval, nós temos a oportunidade aqui de discutir essa importante batalha travada pelo povo baiano, pela sua independência. Mas ainda, senhor presidente, no dia de hoje, Vossa Excelência, que foi o, eu diria até o precursor dessa reunião que teve hoje, já que Vossa Excelência é presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós hoje fizemos uma grande reunião buscando aqui, num consenso, numa posição que eu diria muito firme e contundente, com parlamentares de todos os partidos. Nós estamos construindo um texto para dar resposta a toda e qualquer forma, resposta veemente a toda e qualquer forma de preconceito, intolerância, ou práticas de homofobia, práticas que se configurem como um atentado à vida. A ideia é que nós construamos um texto para aprovar nesta casa uma matéria, uma lei, que tipifique claramente, minha cara Marinô, o que é crime, para que não fiquemos no genérico. Quero reafirmar isso aqui, já disse isso várias vezes, sustentamos essa posição desde o início, portanto, para que as pessoas não misturem as questões, tentando estabelecer que pelo fato de termos uma opção de fé, isso possa se configurar como algo que se contrapõe à orientação sexual. Pelo contrário, a orientação sexual de cada cidadão é de livre decisão de cada cidadão. Aprendemos isso, minha cara senadora Ana Amélia, inclusive na prática da opção de fé, o livre-arbítrio. Portanto, respeitar e amar as pessoas como elas são e com as orientações e as suas opções. E é importante que nessa busca aí da consagração desse texto é no sentido efetivo de tipificar a promoção, toda e qualquer forma de incentivo a uma prática lesiva, a uma prática absurda de tramar contra a vida. Em primeiro lugar, a vida. E, portanto, o respeito a todo e qualquer cidadão em qualquer orientação. A minha orientação de fé não pode ser motivo para que alguém não tolere. Ela é a minha opção de fé. A orientação sexual de cada cidadão não pode ser motivo para que as pessoas tratem isso de forma intolerante, muito menos patrocinando a violência. Portanto, fizemos uma grande reunião no dia de hoje. Começamos, inclusive, o debate com a senadora Marta Suplicy, com deputados federais, deputadas federais, senadores, senadoras. Estamos chamando uma reunião para a próxima terça-feira com uma representação de cada partido aqui no Senado. Estamos negociando, inclusive, com os partidos na Câmara. Tive a oportunidade, senadora Marinô Brito, até de conversar isso com o deputado Chico Alencar, do PSOL. Então, portanto, estamos caminhando, senador Paim. Quero repetir, Vossa Excelência, que foi uma pessoa decisiva para que a gente construísse esse caminho para entregar ao país uma lei que possa banir de vez a prática da homofobia. Mas mais do que banir a prática é tomar atitudes concretas em relação àqueles que assim agem. Seja lá de que forma for expressado o preconceito, seja através do crime cibernético, seja através da ação física, seja através das palavras, isso não é tolerável. Isso não pode continuar em nenhuma frente. Preconceito de nenhuma natureza. O respeito ao ser humano está em primeira ordem, em primeiro lugar. Portanto, foi uma decisão importante assumida por diversos senadores e esperamos, inclusive, que até o final desse período, que consideramos como um período para o recesso, tenhamos a oportunidade de votar esta matéria aqui no Senado Federal. E por que estamos envolvendo os deputados? Para que a gente tenha a oportunidade, e a matéria saindo daqui, ganhar guarida, apoio na Câmara dos Deputados, para que ainda esse ano a gente aprove essa matéria. Uma parte à senadora Ana Amélia.
Senador Walter Pinheiro, é tranquilizador o pronunciamento de Vossa Excelência a respeito desse tema, que tem suscitado muitas dúvidas de vários segmentos da sociedade brasileira. E Vossa Excelência usou um termo que eu me considerei adequadíssimo a isso, ambiguidade. Uma lei com ambiguidade, uma lei que, ela, em vez de ajudar, ela prejudica exatamente a proteção de todas as partes da sociedade. Então, não podemos criar uma ambiguidade que possa representar no futuro um risco pior para a sociedade do que esse em relação à homofobia. É claro que todos nós defendemos uma política pública ampla no sentido de proteção de todos os brasileiros, independente da sua opção. Cada um, como disse Vossa Excelência, tem arbítrio de professar a fé que deseja, de professar o que quiser na sua relação afetiva, enfim, todos esses aspectos. Agora, não podemos criar aqui nesta casa ou no Congresso Nacional uma lei com ambiguidades que venha não ajudar, mas venha prejudicar apoiar todos os interessados. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado. Senadora Marindô.
Doutor Walter, eu não poderia deixar de pedir mais uma vez uma parte a Vossa Excelência. Para parabenizá-lo pelo pronunciamento, por fazer parte e assumir de público, com muita responsabilidade, com respeito às diferenças, com respeito à diversidade, com compromisso social, com compromisso com a vida, com as liberdades. Vossa Excelência faz um pronunciamento e sabe que este pronunciamento precisa ter eco. Sabe que este pronunciamento precisa ocupar o conjunto dos mandatos existentes nesta Casa e na Câmara Federal. Ocupar na perspectiva do Congresso Nacional dar um salto de qualidade. Um salto de qualidade e um salto de responsabilidade política. Porque aqui, muitos têm reclamado, e eu sou uma que faço crítica à judicialização da política, mas, enquanto o Congresso Nacional não exercer o seu papel de respeitar a cidadania brasileira na sua plenitude, nós correremos esse risco, para o bem e para o mal. Então, é preciso fazer andar essa discussão. É preciso fazer andar, inclusive, para confrontar o histórico corporativismo existente nesse Congresso Nacional, que tem protegido atitudes homofóbicas, que tem protegido historicamente comportamentos que agridem o direito de mulheres, de homossexuais, de negros, de idosos, de pessoas com deficiência, de crianças, comportamentos que precisam ser banidos da sociedade e que não podem estar representados no Congresso Nacional. Não podem ter eco no Congresso Nacional, como recentemente vimos agora a Câmara dos Deputados reafirmar esse seu corporativismo histórico, dando coro a atitudes grosseiras, a atitudes estúpidas, a atitudes menosprezáveis que alguns deputados, que alguns parlamentares têm tido. Então, nós nos dedicaremos, senador, nos dedicaremos porque esta legislatura não tem o direito de continuar acumulando este debate sem respeitar os interesses da sociedade brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Marindô. Vou concluir, senador Paulo Paim. Então, eu acho que nós ficamos num caminho que é importante para que essa matéria possa, de uma vez por todas, ter o seu desfecho. Lembrando que, desde o início, tem sido essa a nossa posição, Paulo. Assim nos portamos na Câmara dos Deputados e assim desde que chegamos. Portanto, vamos construir uma legislação que ataque frontalmente toda e qualquer forma de preconceito, de intolerância, de homofobia ou qualquer prática que busque invadir a individualidade, romper essas garantias individuais e essa coisa que é sagrada, meu caro Mazzaro, de cada um de nós, que é o direito à livre escolha. Eu sou um árduo defensor, batalhei minha vida inteira, liberdade de expressão, sou contra qualquer forma de censura. E, portanto, nesse particular mais ainda, a defesa da vida está acima de qualquer outra coisa. E, para isso, eu acho que a gente tem que sair do genérico e ir para o específico, tipificar, deixar claro quais são as práticas e de que forma essas práticas levianas devem ser punidas e banidas da nossa sociedade. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.